Boa noite aos colegas vereadores, boa noite ao público presente, em nome do Eltinho, da Casa do Fazendeiro, boa noite aos ouvintes da Clube FM. Convido a vereadora Vânia para fazer a oração inicial.
Boa noite a todos. Vamos dar início à nossa reunião, clamando a Deus, Pai, que possa abençoar os nossos trabalhos, abençoar todos aqueles que nos ouvem pela Rádio Clube FM também. Vamos juntos orar a oração que o próprio Pai nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja.
Com a palavra, o primeiro secretário para a chamada nominal dos vereadores.
Vereador Professor Branquinho.
Presente.
Vereador Faguinho da Padaria.
Presente.
Vereador Flávio Galvão. Presente. Vereador Geu da Mariquita.
Presente.
Vereadora Nilvia Prisco.
Presente.
Vereador Azanã.
Presente.
Vereadora Professora Cibele Freitas.
Presente.
Vereadora Vânia. Presente. Vereador Wendel Durães. Presente. Devolvo a palavra, presidente.
Havendo o número regimental sobre a proteção de Deus e em nome do povo de Buritis, declaro aberta a 34ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura da ata da reunião anterior.
Ata da 33ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa da 15ª legislatura da Câmara Municipal de Buritis, Minas Gerais, realizada aos 31 dias do mês de outubro do ano de 2022, às 20 horas. Quórum de abertura. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Vânia, o presidente Fagner Mendes declarou aberta a sessão e dispensou leitura da ata da reunião anterior. Não houve correspondências expedidas e nem recebidas. Apresentação sem discussão de proposição. Projeto de lei número 44, de 2022, de autoria do vereador Flávio Galvão, assuntos urgentes ou relevantes. O vereador Professor Branquinho cobrou iluminação pública no bairro IP e distrito São Pedro do Passa Três. Solicitou que o governo municipal avalie para que as aulas se iniciem no dia 3 de fevereiro, junto com o Estado, a fim de que os dias da semana sejam suficientes para completar os 200 dias letivos. A vereadora professora Cibele cobrou reforma da academia ao ar livre no bairro Veredas e solicitou sua vigilância em períodos alternados do dia a dia, do dia e da noite, a fim de evitar a depredação do patrimônio público. O vereador Flávio parabenizou os servidores públicos pelo seu dia e expôs sua indignação em relação à notícia de falta de pagamento para alguns motoristas sob alegação de apresentarem multas de trânsito. Mencionou que o governo deve buscar outros meios para solucionar tal problema e que os salários devem ser preservados e garantidos aos motoristas. O vereador Geudo também criticou a falta de pagamento de alguns funcionários. Cobrou explicações sobre a distribuição de subsídios para aração nas comunidades rurais. A vereadora Nilva informou que houve uma reunião para tratar de assuntos das arações, onde foi colocado alguns critérios para acessar o subsídio. O vereador Wendo Durães falou sobre a conquista da escola cívico-militar para o distrito de Vila Serrana. Falou sobre as paralisações que estão ocorrendo pelo país e pediu cautela da população. Segunda parte da reunião. Primeira discussão e votação do projeto de lei complementar número 10 de 2022 estabelece critérios de recebimento de tributos em atraso e da outras providências de autoria do Executivo Municipal. Voto do vereador Branquinho. Favorável. Voto do vereador Flávio Galvão. Favorável. Voto do vereador Geudo da Mariquita. Favorável. Nilva Prisco. Favorável. Vereador Zanã. Favorável. Vereadora Cibele Freitas, favorável. Wendel Durães, favorável. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 contrário. Única discussão e votação da indicação número 49 de 2022. Sugere ao governo municipal e à secretaria competente que seja feito a nivelação do asfalto em frente à Praça da Juventude na Avenida Central, no centro da cidade. De autoria do vereador Wendel Durães. Aprovado por 7 votos favoráveis e 1 voto contrário. Única discussão e votação da indicação 50 de 2022, sugere ao Executivo Municipal que realize a construção da quadra poliesportiva da Escola Municipal Antão Alves da Silva, localizada na Copago, de autoria da vereadora professora Cibele Freitas. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da indicação número 51 de 2022, sugere ao Executivo Municipal a criação e implantação do Cine, no município de Buritis, de autoria da vereadora Nilvia Prisco. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Única discussão é votação da indicação número 52 de 2022, sugere ao Executivo Municipal a construção de um quebra-mola na Avenida Bandeirantes, próxima à loja atual, no centro da cidade, de autoria do vereador Flávio Galvão. Aprovado por 7 votos favoráveis e nenhum voto contrário. Líderes, o vereador professor Branquinho falou sobre as necessidades de reparos na quadra poliesportiva do Distrito São Pedro do Passa Três. Cobrou maior valorização por parte do governo, aqueles que contribuem e ajudam a conquistar recursos para o município. A vereadora Cibele parabenizou sua filha Manuele pela passagem do seu aniversário. Ordem do dia. Serão apreciadas as proposições aptas para votação. Coro de encerramento. Constatada a presença de 8 vereadores, justificada a ausência da vereadora Vaninha. Nada mais havendo, encerrou a reunião e, para constar, assino eu, Flávio Baltazar Galvão, primeiro secretário, e Fagner dos Santos Reis Mendes Pereira, presidente da Câmara, sala de sessões, 31 de outubro de 2022. Devolvo a palavra, presidente.
Lida nos termos regimentais, considero a ata aprovada. Com a palavra, o primeiro secretário para a leitura de correspondências e comunicações.
Ordinária, correspondências expedidas. Ofício número 66 de 2022, encaminhadas proposições aprovadas. Não houve correspondências recebidas. Devolvo a palavra, presidente.
A mesa passa a receber as proposições, informando que a cada vereador dispõe do prazo regimental.
Presidente, pela ordem.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Quero, nessa noite, apresentar um requerimento número, sem número, barra 2022, que requer ao Executivo, chefe do Executivo Municipal, informações sobre os recursos do Fundeb, recebidos no município de Buritis até o mês de outubro de 2022, e dar outras providências. Esse requerimento de minha autoria, da vereadora Cibele. No momento oportuno, nós estaremos falando mais sobre o assunto. Obrigado, devolvo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Quero apresentar o projeto de lei de número 45 de 2022, que cria o Fundo Municipal de Apoio às Estradas Rurais do município de Buritis, estado de Minas Gerais, Fundo Estradas e da Outras Providências, de autoria desta vereadora Vaninha. Apresentar também uma indicação de 2022 para que o Executivo, através da Secretaria Municipal de Saúde, possa criar um projeto de lei com o objetivo de instituir no município, vilas e distritos o banco de óculos para fornecimento gratuito aos pacientes carentes e em tratamento de doenças que acometem a visão. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Excelentíssimo presidente, apresento nesta noite indicação sem número, sugerindo ao Poder Executivo e Secretaria Competente que seja colocado na frente do canil municipal câmaras. Também apresento outra indicação sem número, sugerindo ao Poder Executivo e Secretaria Competente que providencie um carro definitivo para atender o órgão Conselho Tutelar. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Queria pedir à presidência da casa que enviasse a nota de pesar à família da Keila Valadares, filha do senhor Atanásio, ali, esposa do Márcio. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Declaro aberto o prazo para pronunciamento sobre assunto urgente ou relevante, informando a cada vereador que dispõe do prazo de 5 minutos.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquinho.
Presidente, nessa noite eu cumprimento Vossa Excelência, vereador Faguinho da Padaria. Quero estender os meus cumprimentos aos colegas vereadores, às colegas vereadoras aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos também ao público que nos prestigia aqui no plenário da Câmara Municipal de Buritis. Quero cumprimentar também todo o povo de Buritis, nos ouvindo nesse momento via Rádio Clube FM 91,9. Cumprimento também o ex-vereador Luan Cordeiro aqui presente. Estendo os meus cumprimentos a todo o povo do meio rural de Buritis, acompanhando nesse momento essa transmissão tão importante, porque é aqui que as leis que regem o nosso município são discutidas, são debatidas, são votadas, as ideias bacanas que surgem. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo das cidades vizinhas, nos ouvindo nesse momento, Arinos, Formoso, pessoal de Cabeceira de Goiás, pessoal lá em Brasília, pessoal em Goiânia, também via internet. Enfim, todos aqueles que, de uma forma ou de outra, estão nos acompanhando nesse momento, sintam-se cumprimentados por esse vereador. Começando a minha fala nessa noite, eu vou começar dizendo que estou bastante feliz, bastante satisfeito. É uma emenda que eu consegui com o deputado Gustavo Santana, no valor de R$250 mil, que eu já falei várias vezes aqui, e eu tenho uma coisa comigo que é a persistência, né? É dizer que essa emenda, esse recurso já foi cadastrado, o projeto agora está em análise, né, para possíveis reparos, né? Eu entrei em contato com o Lênio, o projeto foi cadastrado. Durante o período eleitoral não foi possível fazer o cadastramento da emenda, mas agora já fez o cadastramento e está aguardando, né, a análise, né, do setor que faz a análise do projeto. E logo, logo vai estar disponível para licitação esse projeto, essa emenda de R$250 mil nas ruas Raquel de Queiroz, lá no distrito de São Pedro, e José de Alencar. Então a gente fica muito feliz, muito satisfeito. Lembrando também que nós teremos aí mais R$500 mil, falei com a Denise semana passada, assessor do deputado Gustavo, do Paulo Abiáquio, e que está de pé, né? A palavra que foi dada com a minha pessoa, ela vai ser honrada, né? O recurso será colocado em janeiro, mais R$500 mil, será um total de R$750 mil de pavimentação para o distrito de São Pedro do Passa Três. E frisando mais uma vez que nós temos R$400 mil na Codevasf, que é para compra de 3 tratores e alguns equipamentos aí que nós vamos estar comprando também via Associação dos Pequenos Produtores Rurais lá do distrito de São Pedro. Lembrando que um trator virá para a Bima aqui em Buritis. Num total de mais de R$1.150.000, nós estamos disponíveis para a gente fazer um trabalho bacana em prol do nosso povo. Fico muito feliz com isso. Eu quero dizer aos professores que durante a semana mandaram mensagem, toda semana eu recebo mensagem dos professores perguntando sobre os precatórios do Fundeb, né? E hoje eu pedi uma pessoa de forma especial para que pudesse estar olhando para mim como que está o andamento dos precatórios para Buritis. Dizer para vocês que a prefeitura, né, o prefeito, o executivo, entrou com uma petição do município de Buritis pedindo o prosseguimento em prol da ação, mas ainda não há deliberação judicial. Dizer que a prefeitura está, né, movendo lá para que o processo se dê um final aí, e de certa forma positivo a Buritis. Serão mais de 12 milhões. 12 milhões, vereadora Vânia, foi quando entraram com a ação em 2017. Então, assim, vai ganhando ali juros e tal, correção. Com toda certeza, quando findar isso, vai ser uns R$13 milhões que os profissionais do magistério terão direito. Aqueles que trabalharam de 97 a 2006, de 2006 até a presente data, terão direito a receber, porque é uma verba indenizatória. E repito, nós estamos acompanhando toda semana. Eu estou falando aqui da boca para fora, não. Estamos realmente acompanhando, porque é uma grande conquista, é uma verba indenizatória. Nós fomos lesados. Na época que era para receber, nós não recebemos, os professores não receberam, e agora tem direito de receber. Vários lugares pelo Brasil afora já pagaram. E Buritis também pagará, porque nós vamos fiscalizar. Assim que esses 12 milhões, ou mais de 12 milhões de verba indenizatória chegar a Buritis, chegar aos cofres da prefeitura, nós vamos exigir que a lei seja cumprida em Buritis. Podem acreditar nisso, assim como foi feito também com a questão lá do abono do Fundeb, né? E hoje nós apresentamos um requerimento aqui. A finalidade desse requerimento é exatamente isso, a questão do abono do Fundeb. É analisar quanto de recurso está nos cofres da prefeitura. É saber quanto de recurso do Fundeb veio para Buritis. E quanto de recurso do Fundeb sobrará também no final do ano. Porque se sobrar recurso, nós vamos cobrar, como nós cobramos, que faça também o rateio, como foi feito também no ano anterior. Né? Os professores podem ficar tranquilos quanto a isso, a não ser que não sobre recurso, porque se sobrar, nós vamos estar cobrando a execução aí do rateio aí do Fundeb. Dando sequência, presidente, faltando ali pouco tempo para findar minha fala, quero cobrar do executivo algo fácil, simples, algo que não é difícil de resolver. Pedir a quem envia uma patrol, né, para limpar o campo de futebol lá no distrito de São Pedro. Lá está acontecendo um projeto muito bacana. É um projeto em que as crianças do distrito, as crianças em torno do distrito, estão inseridas. Nesse final de semana, eles foram para Arinos, participar lá de uma seleção, não sei como a gente fala lá, que eles vão escolher lá, de repente, o pessoal vieram de Goiás lá, o pessoal que representa, eu acho que o clube de Goiás, se eu estiver errado, acho que é o clube de Goiás mesmo. Exatamente, que chama de peneira, né? Meu menino foi, meus meninos foram, e outros demais foram também aqui de Buritis. Eu quero agradecer o Mário Noronha, pela parceria, por atender as demandas também do meio rural. Nós sabemos que o meio rural tem muito pouco, recebe muita pouca atenção. E nada mais justo do que oferecer um transporte, né? E eu parabenizo o Mário, parabenizo o governo municipal, porque realmente é muito bacana isso, tem que dar um incentivo. Pelo menos isso é o mínimo que tem que se fazer, né? E foi feito realmente isso aí, a gente agradece demais da conta. Agora, dizendo aqui, Mário, e dizendo ao senhor Rufino Clóvis Falador, ao prefeito Kendo Soares Rodrigues, é preciso mandar uma patroa lá para patrolar o campinho deles. Eles precisam treinar no campo também, não só na quadra, mas treinar no campo, para ter noção de futebol de campo. E eu sei que vocês vão fazer isso, mas não é só fazer na festa junina, não. Não é só no mês de junho, não. É mandar, daqui a poucos dias, a patroa ir até lá e fazer o patrulhamento e pode vir de volta, né? Arrumar o campinho deles lá. Rufino, eu sei que você está me ouvindo. Sei que Vossa Excelência está me ouvindo nesse momento. Prefeito, eu sei que está me ouvindo também. Juinão também está ouvindo. Então, que faça esse atendimento. Envie uma patrol lá para patrolar o campinho deles lá. Esporte educa, esporte socializa, esporte tira as crianças da porta dos bares, tira jovens dos vícios, né, de entrar em caminhos ruins. Nós temos que dar esse incentivo. E nós queremos esse incentivo na nossa comunidade. Então, vou pedir mais uma vez, findando aqui minhas palavras, uma patrol para limpar o campo de futebol lá no Distrito de São Pedro. Presidente, só um tempinho para elogiar uma pessoa, que hoje eu fui lá na farmácia popular e eu fiz há muito tempo atrás uma crítica sobre o atendimento, né? Que os atendimentos nas repartições públicas não eram muito bacana, não. Né? Então, assim, muitas pessoas maltratavam as pessoas que chegavam, pessoas humildes. Mas eu fiquei de cara com o atendimento da Aline. A Aline, que é atendente da farmácia lá, nem sabe que eu estou mencionando o nome dela, mas vou mencionar. Eu fiquei assim, mais de longe, ela nem me conhece, eu acho que nem me conhece, e eu vi assim, a atenção dela com os idosos, com as pessoas que foram chegando, né? Ó, pessoal, ajuda a tirar a senha ali e tal, né? Chama a pessoa que está lá fora. Então, assim, o atendimento muito bacana. Aí, quando eu fui ser atendido, eu perguntei para ela quanto tempo que ela está lá. Ela falou, 14 anos. E que faz com amor o que faz. É isso que tem que ser feito, é fazer com amor, com dedicação. Então, você, Aline, os meus parabéns pelo atendimento. Lá, lógico, tem outras pessoas que atendem bem também, estou falando dela porque foi com ela que eu presenciei esse atendimento. Então, a você, Aline, realmente os meus parabéns, porque você realmente merece. Presidente, devolvo a palavra e muitíssimo obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele.
Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres colegas vereadores desta casa. Em nome do seu João Alves dos Reis, né, mais conhecido como seu Joca do São Vicente, meu ex-aluno da ginástica do bairro Veredas, que é um aluno que sempre foi muito dedicado, né, à atividade física ali no bairro Veredas. Um exemplo a ser seguido, né, pelos nossos colegas da terceira idade. Cumprimento a todos presentes neste plenário e também cumprimento a todos os ouvintes da rádio que nos ouvem agora, pela Rádio Clube FM. Eu gostaria, na oportunidade, vereador Wendel, me conceder, né, participar da sua nota de pesar à família da Keila Ferreira Valadares. Solidarizo também com a família, com o Marcinho, seu esposo e suas filhas e seus pais, né, essa perca aí que o nosso município teve. Nesta noite, senhor presidente, eu gostaria de começar fazendo uma cobrança do setor juntamente à Secretaria de Obras do nosso município, que eu fui cobrada por alguns moradores, né, reivindicando a questão de uma solução quanto à questão da rua Adão Correia Viana. Esta vereadora foi procurada por alguns moradores, alguns pais de crianças que passam por ali, que estudam na escola Filomena Campos, que usam aquela rua de acesso para chegar na escola, para passar também para ir à escola também João Joaquim Ramos. Essa rua, como todos conhecem, né, ela é colada ali no muro do antigo Bola Café. E, além disso, os moradores da comunidade passam todos os dias ali para irem para os seus trabalhos. Solicitam um olhar mais amplo, né, que seja feito a oportunidade, vendo aí que não está tendo chuva essa semana, um cascalhamento, ou, possivelmente, eu quero estar apresentando nesta Casa de Leis uma indicação ao Poder Executivo, para que possa estar sanando o asfalto naquele pedaço de rua ali. Eu acho que ele vai amenizar definitivamente, né, esses casos que vem acontecendo ali devido à chuva. Também gostaria, na oportunidade, nesta noite, de parabenizar a nossa secretária de Educação pelo evento feito no Dia dos Professores. Parabenizar a todos pela iniciativa. Também parabenizar o Poder Executivo, porque nós, professores, nós merecemos parabéns a todos os dias. Todos sabem que sou professora no município, Todos sabem que sou efetiva. Esse ano eu peguei 6 meses de licença maternidade, depois veio 3 meses de direito meu também. Eu tirei, sanei da prefeitura. E agora, para finalizar o ano, eu preferi tirar mais 2 meses de licença sem vencimento. Mas sou efetiva há alguns aninhos. Também fui contratada no município muito tempo. Tenho uma história muito grande na educação de Buritis, como todos são sabedores. Como professora P1, né, na matéria de educação física. Eu soube que foi uma linda homenagem, uma noite muito especial, e eu espero que o ano que vem eu possa ser convidada a participar desse evento junto aos meus colegas. Eu ficarei muito grata. Por hoje é só, senhor presidente, devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, a vereadora Vaninha.
Boa noite, presidente. Boa noite, colegas vereadores. Quero cumprimentar todo o público que nos prestigia nesta noite, na pessoa do nosso pré-candidato, a vice-prefeita de Buritis, nosso amigo Eltinho, uma pessoa que muito nos honra aqui, viu, Eltinho, com a vossa presença. Cumprimentar a todos os demais com uma boa noite. Quero avisar, primeiramente, aos moradores do Borá, da Rancharia e região da Jaqueira, que necessitam diariamente de passar pela balsa que liga o município de Buritis a Arinos, seja por motivo de trabalho, para tratamentos de saúde, escoamento dos seus grãos, aquisição de produtos veterinários ou alimentícios, que hoje essa vereadora tentou falar com o prefeito de Buritis por diversas vezes, enviei mensagens, mas não tive êxito. Mas consegui falar com o secretário de obras, o Rufino, responsável pela secretaria, e este afirmou que o material que estava precisando para refazer as canoas da balsa chegaram e que o Tião, soldador da prefeitura, a partir de amanhã ficará à disposição para dar toda a manutenção necessária. A parte que compete ao município de Arinos já foi falada pelo vereador Faguinho, mas quero repetir mais uma vez, já está toda pronta. E, tão somente finalizando os trabalhos da parte de Buritis, a balsa ficará apta para atendimento dos moradores dessa região. Quero pedir ao secretário que olhe com atenção por esta região. São mais de 16 famílias, eleitores da nossa cidade, que moram no município de Arinos, têm suas propriedades naquela região, depois do rio Urucuia, e que ficaram ilhados há mais de 10 meses, ou tinham que fazer um percurso, uma volta de 80 quilômetros para deslocar até Buritis. Então, que de fato reforce, agilize a reforma da balsa e que possamos entregá-la até o final da semana. Aproveitar e deixar aí um abraço a eles que estão lá nos ouvindo, o barqueiro, o Creone, o seu Pulu, a dona Cota, seu Ivo e também a dona Helena. Dizer ainda que, na semana passada, apresentei o nosso telefone de contato nas redes sociais com o intuito de aproximar o nosso mandato mais próximo das pessoas e ouvir as suas demandas. E o nosso telefone, Geudo, não parou esses dias. Foram diversas as sugestões recebidas, o qual estarei apresentando no decorrer deste mês, nas sessões ordinárias, bem como através de ofícios às respectivas secretarias. Uma sugestão que me chamou muita atenção foi de uma estudante por nome de Maria Luísa, uma aluna da PAI, que considerei de extrema relevância. Ela vem solicitar do governo municipal para que este promova políticas públicas que visem atender as pessoas PCD, ou seja, portadores de deficiência física, mental, sensorial, na inserção no mercado de trabalho. Hoje somos sabedores de que, quando há a realização de um concurso público ou um processo seletivo no âmbito do poder público, em torno de 5%, pelo que fala a lei, é reservado para as pessoas portadoras de deficiência física. E a solicitação que fazemos ao executivo é que aumente esse número de vagas, que dobre esse número de vagas, que os cargos comissionados, as indicações, parte delas sejam também destinadas às pessoas portadoras de deficiência. A acessibilidade hoje é um desafio por conta das dúvidas e dificuldades que tanto recrutadores e gestores quanto candidatos com necessidades especiais encontram, mesmo ele sendo uma obrigação legal no país. Por isso, é preciso que essa contratação seja vista com um novo olhar, já que a deficiência não torna candidatos menos capazes, muito pelo contrário. E quando falo de políticas públicas voltadas para a questão da inserção no mercado de trabalho, quero dizer que as campanhas sejam feitas não apenas para os órgãos públicos, mas para os privados também. Existem hoje barreiras? Existem sim, mas é preciso uma atenção maior para com esta causa. As empresas, os órgãos públicos precisam de fazer as suas adequações pensando no social e numa gestão humanizada, num ambiente diversificado que promova a inclusão. Em desabafo, a estudante Ana Luísa disse à vereadora: o meu sonho é trabalhar na prefeitura, é ter uma oportunidade, mas pelas minhas limitações eu não consigo uma oportunidade. No setor privado, muito menos. E isso me chamou muita atenção. Então, hoje quero aqui chamar também a atenção dos poderes públicos para que se promovam essas campanhas políticas públicas nesse sentido, falando mais sobre a inclusão e a inserção no mercado de trabalho. Outra solicitação que recebi foi de vários comerciantes, eu acho que o Ozanam já falou sobre essa solicitação aqui, são de comerciantes e moradores do bairro Centro, e encaminho hoje à Secretaria de Obras para que o setor faça um estudo da viabilidade de mão única na Rua Bahia. Assim como a Rua Ceará tem um sentido único entre a lanchonete Moranguinho e o Banco do Brasil, que seja também sentido único na Rua Bahia, trecho entre a Drogaria da Terra até a lanchonete Fênix, tendo em vista o grande fluxo de carros naquele local, dificuldade para os estacionamentos. Aquela rua praticamente se tornou uma rua comercial e importante é que a Secretaria de Obras veja e faça o estudo da viabilidade e, em sendo atendido, proceda às respectivas sinalizações. Sinalizações que o colega Flávio também já vem cobrando para todo o município. Então, deixamos aí essa reivindicação à Secretaria de Obras. Neste momento, é só o presidente, devolvo a palavra.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, o vereador Gildo da Mariquita.
Boa noite, excelentíssimo presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores. Quero cumprimentar o público presente em nome do seu João Alves dos Reis, seu Joca, lá do São Vicente. É um imenso prazer ter a pessoa do senhor aqui na Câmara Legislativa. Seja sempre bem-vindo. Como a nobre colega vereadora Vânia disse, nós estamos aqui é para fazer as cobranças, né, vereadora? Gostaria de fazer uma solicitação aqui hoje também ao secretário de Obras, do questionamento dos bairros, como estão escuros, fora de sério para a movimentação dos moradores hoje dentro dos bairros, Taboquinha, Veredas, Canaã. Nós ficamos até empolgados quando começou a iluminação com os lâmpadas de LED, aí o compromisso de expandir a cidade inteira. Tomara que volte as obras novamente, né? Que a população está sentindo as dificuldades entre os bairros, a escuridão, vereadora Vânia. Não sei se a Vossa Excelência teve algumas cobranças essa semana. Fica à vontade.
Concede uma parte, vereador?
Fica à vontade, vereadora.
Essa é uma demanda que a gente vem cobrando, de fato, aqui neste plenário. E muito importante, Vossa Excelência, ter reforçado essa cobrança ao governo municipal. Iniciou-se aí o projeto de iluminação de LED em toda a cidade e os moradores do bairro Veredas, Taboquinha, criaram aquela grande expectativa. O bairro Veredas é um bairro escuro. Por volta de uma hora, duas horas, até três horas da madrugada, a gente recebe os nossos estudantes também, que vão até as suas residências. Já tivemos casos de incidentes, de ocorrências policiais, pela escuridão que é o local. Taboquinha não é diferente. Então, parabéns por Vossa Excelência ter trago mais uma vez essa matéria para debate, que o governo possa desenvolver, né, um projeto para expandir essa iluminação de LED em toda a nossa cidade, não só no Veredas, como no Taboquinha, mas em todo o município. Obrigada. Imagina, pela parte.
Está sempre à disposição. Isso é um anseio da população de Buritis. Como nós estamos fazendo as cobranças, nós somos obrigados a fazer as cobranças. Outra cobrança ao secretário de obras também. A nossa tão sonhada usina de asfalto, que está fazendo um ano que nós visitamos ela, né? Um ano que nós visitamos. Inclusive, a vereadora Vânia estava junto comigo. O vereador Flávio Galvão, se salvo me engano, também. Fique à vontade, vereador.
É, a usina, a primeira desculpa que teve por não estar funcionando era o canil, né? O canil já está funcionando, então já pode estar ali demolindo aquela parte do canil para estar fazendo a rampa dos caminhões ali, onde tem que usar a usina. Espero que agora, já tem um mês já que o canil foi inaugurado, que a prefeitura coloque a usina para funcionar. Devolva a parte.
Concede uma parte novamente,
vereador? Sim, vereador Vânia, fica à vontade.
Essa usina, nós de fato estivemos na garagem fiscalizando, cobrando da Secretaria de Obras, do prefeito da nossa cidade, o pleno funcionamento dela. E na época foi nos relatado essa questão do canil que atrapalhava o funcionamento, como também a questão de uma licitação que estava, se eu não me engano, atrasada, de 2 rolos compactadores. E, assim, a gente não teve mais nenhuma informação sobre isso, se comprou, se não comprou, talvez outro colega saiba nos dar essa informação, vai ficar aí o tempo para falar também, mas fato é que o canil já está instalado e a gente precisa, nós temos diversas ruas que precisam, Geudo, de uma pavimentação asfáltica e reparo nos asfaltos também. A Vila São Vicente, nós apresentamos aqui, seu Joca, uma indicação para estender uma pavimentação asfáltica para lá também. A gente vê que o Distrito São Pedro, Passa Três, o Branquinho, é um vereador que cobra constantemente para melhorar a parte de pavimentação asfáltica no distrito dele, e nós cobramos para o São Vicente. E nós temos uma usina que foram quase R$1 milhão que se gastou para adquirir, e tem um ano que nós estamos cobrando, e ela está parada na garagem municipal. Então, que o governo possa nos dar uma resposta quanto a isso. Desculpa tomar seu tempo, mas a gente tinha que falar sobre isso, vereador.
Está inteira à disposição, vereador Vânia. Quando eu digo que a gestão tem que ser programada, é porque tem que ser programada. Como é que você me monta uma usina de lado com um canil, que o canil trava para que o funcionamento dessa usina não pode ser? Pode ficar à vontade, presidente.
É, só uma parte. Se for possível, a gente até repõe seu prazo aqui, vereador. É, mas tinha uma fala também que era por causa de uma energia, né? Alguém falou que a energia não suportava, que já estava resolvendo. Então, não é só... Tem várias desculpas aí, né? Às vezes... Estão conseguindo sanar todas aí.
Vereador Gildo, só...
Fique à vontade, vereadora Cibele.
Quando os senhores falam canil, essa usina está ali do lado do canil no PAV? Lá na garagem nunca houve canil. Lá tinha um espacinho lá provisório de duas salinhas lá, mas nunca foi canil, não. Só para concluir. Era só um espaço mesmo para dar um apoio à cidade, né?
Pois é, vereadora, mas é cotada como um canil lá, você tem ideia, viu? Presidente, no momento de liderança estarei falando um pouco mais a respeito dessa usina asfáltica. Devolvo a palavra e muitíssimo obrigado, excelência.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Wendel Durães.
Quero iniciar minhas falas hoje cumprimentando os novos colegas vereadores, vereadoras, ao público que nos prestigia aqui nesta Casa de Leis, na pessoa do meu amigo Eltim, hoje feliz pelo retorno do Vascão aí à Série A, né? Tem sofrido, né, rapaz? Mas é assim mesmo. Pois bem, então vamos falar um pouco sobre a audiência pública que ocorreu nesta última quinta-feira, dia 3 de novembro, no qual eu tive a oportunidade de participar ali na Escola Professor Natálio, no distrito de Vila Serrana, e poder debater um pouco sobre as ideias desse programa, né, da Escola Cívico-Militar implantada no nosso município. Vão para 5 escolas agora, né? Acho que nós lideramos aqui no noroeste de Minas, eu não sei, não tem a relação oficial do estado, mas... Sou sabedor que o capitão Davi, que lá estava presente, disse que o Buritis avança hoje com 5 escolas, 3 em funcionamento e 2 para aprovação desses vereadores, dos nossos vereadores aqui, né, que é do distrito de Serra Bonita, no qual eu quero cumprimentar meu amigo Badico, de som, todos os moradores do distrito de Serra Bonita também, né, na pessoa do vice-prefeito Rufino Folador. E dizer que eu fiquei encantado com a apresentação dos nossos alunos ali da Escola Antonino, que estava lá. Gente, que show de respeito e disciplina que aquelas crianças nos apresentaram ali, os pais ficaram encantados, né? E parabenizar, né, o Capitão Davi, que é o propulsor desse projeto aqui no nosso município. Também gostaria muito de agradecer, parabenizar também ao prefeito municipal por estar fazendo a sua parte com relação à educação desse programa, né? Que tive a notícia e fiquei satisfeito em saber que o programa, mesmo com a troca de governo agora, ele não para, porque é um programa nacional, né? Ele tem as suas sequências para os anos vindouros, e a gente fica feliz porque assim assegura as nossas crianças mais objetivo da educação e disciplina para os pais, os alunos e professores do nosso município, no qual fico muito grato disso, né? Gostaria também de parabenizar também a Eliane Teixeira, que lá estava, né? Belas palavras, explicando um pouco como funcionam os uniformes para as nossas crianças. A gente sabe que é do sexto ano até o nono, né? Então, assim, a gente fica muito satisfeito de ver que o progresso continua chegando e as nossas dependências têm capacidade para suportar esses alunos e também esse programa do governo federal, né? Gostaria de saudar a patriarca lá do encontro, que foi a diretora Cláudia ali, diretora do professor Anatólio, né? No qual fiquei muito feliz pelo convite. Obrigado a você aí. Sabe quando eu gosto do distrito de Vila Serrana, dos moradores. Fiquei muito feliz em representar essa casa aqui nesse dia, né, presidente? O presidente não pôde estar presente, mas mesmo assim o pessoal manda os cumprimentos a todos os vereadores aqui, ficou muito satisfeito, né? E assim, como diz o outro, acabando a reunião, a gente já vinha de uma trágica notícia, né, que era o falecimento da nossa amiga criada de infância, Keila Ferreira Valadares, né, no qual os vereadores que pediram para assinar na carta de pesar, conheci muito bem ali a proprietária ali daquele mercado Cacheta, né, uma perca lastimável para todo o distrito de Vila Serrana, para nós, para os amigos, familiares, esposo, né. Keila parte, deixa duas crianças, duas filhas, né, esposo, Marcinho, seu pai, seu Atanásio, dona Antônia. Então, quero me solidarizar com toda a família, né, com todos os parentes, todos os amigos dessa grande amiga que nos deixou na tarde do dia 2, né. E queria estender o meu abraço, meus cumprimentos também ao pessoal lá do Banco da Terra e também do Paraterra Taquaril, na pessoa do Sr. Joaquim, que esteve aqui hoje a gente conversando sobre as legalizações e reavaliações das dívidas lá do Paraterra Taquaril. A gente está buscando dar um suporte para todos os moradores lá para que sejam feitos, como diz o outro, a quitação da dívida, né, que já foi parcelada uma vez, a gente tem procurado, junto com a doutora Lediane, estar podendo atender a toda aquela gente ali. Por hoje é só, muito obrigado, devolvo a palavra, senhor presidente.
Passamos aí para a segunda parte da nossa reunião. Segunda discussão e votação do projeto de lei complementar número 10/2022, estabelece critérios de recolhimento de tributos em atraso e da outras providências, de autoria do Executivo Municipal. Já é a segunda votação, a primeira votação foi explanada aqui pelo vereador Ozanã. O prazo está aberto para discussão da matéria, mas como é a segunda votação, vou colocar a proposição em votação, votação nominal. Como vota o vereador Branquinho?
Favorável, presidente.
Como vota o vereador Flávio Galvão?
Favorável.
Como vota o vereador Gildo da Mariquita?
Sim, porque é um benefício que está vindo para a população de Buritis, jamais serei contra.
Como vota a vereadora Nilvia Prisco?
Favorável.
Como vota o vereador Ozanã?
Favorável.
Como vota a vereadora Sibeli Freitas?
Favorável.
Como vota a vereadora Vânia?
Favorável.
Como vota o vereador Wendel Durães?
Favorável.
Proposição aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei número 40/2022, cria logradouro público que menciona localizado no bairro Taboquinha e da outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para proposição. Vou voltar aqui porque o projeto tem uma emenda. Única discussão e votação da emenda modificativa, aditiva número 01/2022. Modifica o artigo 1º do projeto de lei número 40/2022 e acrescenta novos dispositivos. Vou colocar a emenda de autoria do vereador professor Branquim. Vou colocar a emenda em discussão.
Pela ordem, presidente. Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereador professor Branquim.
Essa emenda, a emenda, como o nome já diz, a emenda, emenda aditiva, 001/2022, que modifica o artigo 1º do projeto de lei número 040/2022, que acrescenta novos dispositivos. Na verdade, é para dar uma garantia. Vai ser feito lá o... fugiu a palavra, o logradouro, né? Atravessa, exatamente. Mas é preciso ter algumas garantias lá para que transcorra tudo bacana. E quais são essas garantias? Ó, artigo 1º, fica criado o logradouro público, denominado Travessa Otávio Antunes da Silva, localizado entre as quadras 25A e 25B, no bairro Taboquinha, condicionada à execução obrigatória das seguintes obras. Drenagem de água pluvial, esgotamento sanitário, instalação de rede de iluminação pública com equipamentos indispensáveis à sua efetiva utilização, pavimentação asfáltica, ligação domiciliar de rede de água potável. Parágrafo único, é vedada a realização das obras previstas no inciso 1 ao 5 do artigo 1º pelo Poder Executivo Municipal. Então é essa a emenda que nós colocamos nesse projeto de lei, presidente. Devo a palavra e muitíssimo obrigado.
Vou colocar a emenda em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Emenda aprovada por 8 votos favoráveis e nenhum contrário. Primeira discussão e votação do projeto de lei, de lei 40/2022, cria logradouro público que menciona, localizado no bairro Taboquinha e da outras providências, da autoria do Executivo Municipal. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, excelentíssimo presidente.
Com a palavra, vereador Gildo da Mariquita.
Presidente, sou favorável ao projeto, sim, mas mediante essa emenda. Por que sim a emenda, presidente? Porque a partir do momento que você está criando hoje, através desse logradouro, eles estão criando hoje praticamente dobrando os terrenos. Salvo me engano, era 24 terrenos, vai para 48 os terrenos. E essa despesa que seria do município, porque o município bancasse essa despesa, essa emenda é justamente para que o proprietário desse terreno arque com compromisso dos benefícios que tem que ser feito, asfalto, rede fluvial, rede de esgoto. Então, por esse motivo, serei favorável, sim, excelentíssimo presidente. Se não fosse através da emenda, eu seria o contrário, porque eu jamais iria gerar custo para que o nosso município viesse pagar. Município não, sim, os moradores dessa cidade estariam pagando. Então, o proprietário que é responsável, o proprietário que quer trazer os benefícios, que ele pague também. Serei favorável à emenda, sim, e ao projeto. Devolvo a palavra, excelentíssimo presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereadora Nilva Prisco.
Esse projeto, né, de lei número 40/2022, ele é a autoria do Executivo Municipal. É uma quadra que tem no bairro Taboquinha. O proprietário é o senhor Antônio Garcia de Campos. E ele está dividindo essa quadra e fez uma travessa, né, que é uma rua nela. E que foi dado, inclusive, o nome do senhor Otávio Antunes da Silva. O senhor Otávio Antunes da Silva, que é conhecido por todos, né? Foi vereador também aqui nessa Casa de Leis. E tem a emenda, mas era sabedor, o senhor Antônio Garcia de Campos, ele já era sabedor da responsabilidade dele quanto a... a iluminação, né, a rede fluvial, o asfalto, a ligação de rede de esgoto e de água, porque essa quadra, ele quer transformar, né, em construções de casas. Me parece que conseguirá construir lá 40 casas. Então, é bem-vinda a emenda aí, mas ele já era sabedor da responsabilidade dele. A única coisa que o município precisava, né, e que atendeu ele foi justamente mandando para cá, pedindo, né, a nomenclatura dessa travessa e que foi dada de Otávio Antônio da Silva. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Pelo presidente.
Com a palavra, vereador Flávio Galvão.
Quero só parabenizar aqui o vereador Branquinho por essa emenda. É, sabemos que o proprietário era sabedor desse valor que será gasto lá, porém agora ele é obrigado a fazer. Antes ele sabia que poderia vir a concluir essa obra, mas agora ele será obrigado e não o município, porque o bairro da Boquinha está praticamente daqui uns dias 90% do asfalto feito. Então, se a gente não fizesse, se o vereador Branquinho não entrasse com essa emenda, provavelmente passava batido e o município teria que fazer, sendo que o proprietário vai lucrar mais ainda, dobrando o terreno. Devolvo a palavra, presidente.
Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. É, aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única votação, requerimento, número 19/2022, requer informações sobre a Secretaria Municipal de Educação acerca de disponibilidade de vagas em creches, Centro de Educação Infantil do município de Buritis, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da proposição, mas não tem discussão. Vou colocar a proposição em votação.
Senhor presidente.
É porque é requerimento, vereadora, não tem discussão. É porque está errado aqui na pauta. Vou colocar a proposição em votação. Os vereadores que discordaram se manifestam. Os que concordaram permaneçam como estão. Requerimento aprovado por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Única discussão em votação, indicação número 53/2022, sugere ao Executivo Municipal, através da Secretaria de Obras, providenciar a construção de uma praça pública iluminada, arborizada, com paisagismo e parquinho, playground, para o bairro Veredas, de autoria da vereadora Vânia. Está aberto o prazo para discussão da proposição.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, as praças públicas são espaços amplos, arejados, salubres e favoráveis ao encontro, à sociabilidade, descanso e lazer, além de servirem de locais de entretenimento às crianças, aos adultos, sem contar os benefícios proporcionados à saúde dos moradores do bairro, bem como a valorização e a visibilidade no local. Junto à praça que pleiteamos para o bairro Veredas, solicitamos ainda a aquisição de um parquinho playground destinado a crianças, uma vez que nesse meio tecnológico em que vivemos, muitas vezes as brincadeiras vão se tornando cada dia mais obsoletas. No entanto, sabemos dos benefícios que elas trazem às crianças, como socialização, melhora na coordenação motora, crianças mais saudáveis devido aos exercícios físicos, aumento no desempenho escolar, entre outros. Então, a gente solicita, apresenta essa proposta ao Executivo. O bairro Veredas, ele é um bairro carente de uma praça pública. Nosso município é carente de praças públicas. E o Veredas, os moradores de lá, presidente, têm cobrado muito isso. Eu tenho certeza que já tem cobrado a Cibele, do Flávio, que somos moradores lá, essa indicação. Então, a gente pede ao Executivo, tem vários espaços. Ali, Cibele, próximo ao Tarcísio da Horta, tem um trecho, Rua Salinos com a Monte Azul, que o pessoal fala muito, próximo à casa do seu Zé Lourenço, que é outra rua, se eu não me engano, Rua 31 de Março, com a Rua Salinas também. Tem outro espaço que a gente deixa de sugestão, onde vários moradores já fizeram até a arborização do local. Então, a gente deixa aí essas indicações ao Executivo e pede muito para que olhe com atenção pelo nosso bairro. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Vereadora Vânia, gostaria de parabenizar a senhora pela indicação. É, o nosso bairro Veredas realmente merece, realmente está realmente precisando, principalmente a questão da área de lazer para crianças, porque eu não sei se é do conhecimento da senhora, é do conhecimento do vereador Wendel, do meu conhecimento, do conhecimento do Flávio, que foi locada uma academia no bairro Veredas e, de um ano passado para cá, as crianças confundem a academia com a área de lazer. Inclusive, eu até passei lá hoje, infelizmente, os aparelhos estão praticamente todos quebrados. Então, assim, o Poder Executivo foi lá e executou. Mas, infelizmente, os vândalos invadiram e quebraram praticamente quase todos. Inclusive, se eu não estiver enganado, o Mário, ano passado, mandou ir lá e reformar novamente, arrumar todos os aparelhos. Mas hoje eu passei lá pela manhã e está praticamente todos novamente quebrados. Então, eu acredito que, através dessas indicações, é bom colocar uma observação para que o Poder Executivo possa estar colocando guardas para estar olhando, porque não adianta nada ir lá construir e o vândalo ir lá e estragar tudo. Parabéns, viu, mais uma vez.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Quero parabenizar pela sua imensa ideia e dizer que a nossa cidade realmente é muito carente nesse sentido, vereadora Vânia. Não só esse gestor atual, mas todos os gestores que passaram não olharam pela infância das nossas crianças. Nós não temos um parquinho, nós não temos uma diversão para nossas crianças. Nós não temos local adequado para levar nossas crianças para ter uma diversão com elas no final de semana, vereadora Vânia. Nós não temos aonde fazer um piquenique com as nossas crianças ao redor da nossa cidade. Então, esse sentido, essa indicação que a Vossa Excelência indicou nesse momento, é uma indicação que até tem um valor imenso. Eu espero que os nossos gestores olhem com outros olhares e que encarem a realidade, que olhem que as nossas crianças precisam de diversão. Nós não temos um local para levar nossas crianças hoje.
Outros
sim?
Municípios têm, né?
Todos os municípios que você chega hoje tem um espaço, Formoso tem um laguinho dele lá, tem um lago que é maravilhoso. Arinos tem um espaço deles, Urucuia tem um espaço. Hoje foi criado em Cabeceiras, o Tuta criou espaços, um espaço de turístico lazer dentro da cidade dele, um local de lazer para as crianças. Então eu vejo que nós temos que ter um investimento maior voltado às nossas crianças. Parabéns mais uma vez. Devolvo a palavra ao excelentíssimo presidente.
Parabéns, vereadora, pela sua indicação. Só que de indicação aqui, nós já estamos cansados, né? Indique e não faz nada, indique e não faz, indique e não faz. Não responde, né? Igual eu disse anteriormente, em outras reuniões. Te manda, faz as indicações, que a gente é cobrado pelo povo, não é respondido e nem é atendido, né? A gente tem outras indicações aí na quadra lá do Israel Pinheiro, para arrumar aquela praça lá. Cobrei do Mário Noronha a respeito da iluminação lá, que estava queimado. Passei lá outro dia à noite, estava escuro. Fiz uma indicação recente agora para cobrir a quadra. Vamos ver se atende a gente. Parabéns pela sua indicação.
Presidente, eu sei que não posso pedir a parte, mas o senhor
pode ficar à vontade.
Me permite. O senhor já falou também aqui inúmeras vezes sobre a questão da vereda, sobre aquela revitalização, tornar aquele local também um local de lazer para as pessoas. Eu e a vereadora Cibele apresentamos juntas uma proposição para que tivesse um espaço esportístico até ali onde é o antigo campo do Bandeirantes, não é isso, Cibele? Uma vila olímpica, algo assim que ofereça em Buritis, que ofereça esporte, lazer, entretenimento para as nossas crianças. Então, foi muito bem lembrado e eu queria citar esses outros locais que também é no bairro Veredas, um bairro tão deixado de lado pelos gestores. Então, essa proposta, ela vem para alertar, para chamar a atenção do Executivo para que olhe mais pela nossa cidade e principalmente pelo nosso bairro. Obrigado pela parte, Vossa Excelência.
Com certeza. Pode ficar à vontade. Vou colocar a indicação em votação, os vereadores que discordarem se manifestam. Os que concordarem permaneçam como estão. Indicação aprovada por 8 votos favoráveis, nenhum contrário. Está aberto o prazo para as lideranças partidárias.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, o vereador professor Branquinho.
Mais uma vez, quero cumprimentá-lo, presidente. Estendo os meus cumprimentos também aos nobres colegas vereadores, vereadoras que se fazem aqui presentes. Estendo os meus cumprimentos também a todo o povo de Buritis, nos acompanhando até esse momento. Vou começar abordando mais uma vez, é um tema que eu já venho falando de forma repetitiva, mas vou falar mais uma vez sobre a questão da iluminação pública, tanto aqui em Buritis, quanto também no meio rural de Buritis. Mais uma vez, reclamando lá no bairro IP, muita escuridão, principalmente na rua Caetano Teixeira, né, de Souza, número 201, uma reclamação constante, recorrente, né, moradores reclamando, mandando para o vereador Branquinho. Eu recebo muitas reclamações sobre a iluminação. Eu virei uma referência nas cobranças de iluminação pública, mas essa não é demanda só do Branquinho, é uma cobrança de todos, e o Branquinho vem batendo essa tecla e cobrando e reivindicando. Recebi também, vereador Geudo, de um morador que mora na rua atrás da escola, José Maria de Alquimim, dizendo que aquela rua atrás da escola está praticamente toda escura. toda escura. E vou frisar mais uma vez, no distrito de São Pedro passa três, mas é muita escuridão. Eu não entendo porque diz que colocaram representantes. Se não está cobrando, se não está reivindicando. Uma vila, uma comunidade praticamente toda escura. Cara, escuridão é complicado, é muito difícil. Nós sabemos que as comunidades rurais, elas já não são mais tranquilas quanto antes. Né? A escuridão, ela é permissiva a muitas coisas ruins. E nós não vamos nos calar diante dessa situação. Eu já cobrei do Paulo, o Paulo é um cara atencioso, mas preciso cobrar mais uma vez, Paulo. Iluminação pública no bairro IP aqui em Buritias, iluminação pública no bairro Israel Pinheiro aqui em Buritias, iluminação pública de uma forma geral em Buritias, mas também no meio rural de Buritias. Eu já falei e vou repetir. Eu não sei se é o material que é ruim, o que é ruim. Mas se troca numa semana, na outra semana está queimado de novo. Eu já chamei quantas e quantas vezes, inúmeras vezes, no distrito de São Pedro Passa Três. Parece que resolveu, está iluminado. Passa um dia, choveu, relampejou, as lâmpadas queimaram de novo, e daí fica aquela escuridão total de novo. Nós não podemos deixar isso. Eu chego lá daqui a pouco, lá no distrito de São Pedro, se Deus quiser, e a gente vai observando, Gildo. Mas é muita escuridão. Mulheres têm medo de caminhar por uma rua escura daquela, pelo amor de Deus. Não é só as mulheres, não. Qualquer pessoa tem medo de andar. Porque não se pode. Eu repito mais uma vez, iluminação pública é o mínimo que se pode oferecer. Uma vez que a prefeitura, vereador Gildo, ela recolhe a taxa de iluminação pública. Então é inadmissível nós nos calarmos e ficar calado aqui diante de uma situação dessa. Nós estamos cobrando, não é de forma leviana e covarde, não. Estamos cobrando porque o povo quer que a gente cobre, que nós reivindiquemos isso aí. Temos que reivindicar, temos que cobrar. Iluminação pública é algo extremamente necessário. Eu lembro aqui, vereador Flávio Galvão, que a Bias Fortes, por exemplo, aqui em Buritis, era um problemão. Era um problemão terrível. Mas quando o prefeito João do Caixão iluminou lá a Bias Fortes, mesmo que a iluminação hoje precise iluminar o outro lado, que não está totalmente iluminado, mas amenizou demais da conta os problemas que tinha na Bias Fortes. Você vai lá, agora tem gente caminhando, tem gente fazendo caminhada, correndo. Então, olha só, a iluminação ela é muito bacana, ela é extremamente necessária. Aproveitando aqui também, cobrando do prefeito aí, a extensão da iluminação de LED lá no distrito de São Pedro, é até chegar nas casinhas da Caixa, nas casinhas da X. É um clamor dos moradores. Faltando uns seis ou oito portes para chegar nas casinhas. E resolver não colocar. Colocar só até lá na quadra de esportes e não colocou para baixo. Os moradores estão reivindicando, estão cobrando. E dando sequência aqui à minha fala, para não alongar demais da conta, ouvi atentamente a fala da vereadora Vânia, ouvi atentamente a fala do vereador Geudo, ouvi atentamente a fala do vereador Faguinho sobre a questão das indicações. Indicar, eu sempre disse aqui, indicar é simplesmente uma sugestão. É simplesmente você falar, eu estou indicando, mas o prefeito atende se quiser. E vem fazendo isso, atendendo se quiser mesmo. Na verdade, não quer atender. Se fosse olhar as indicações que nós colocamos aqui, excelentes ideias, muitas cobranças. Como eu indiquei o café da manhã nas escolas, o desjejum, que é extremamente importante. Crianças lá que chegam na escola que não têm condições de tomar um café na sua casa. E eu parabenizo. Agora estou observando que na escola de manhã estão oferecendo ali uma fruta, às vezes banana, às vezes uma maçã. Isso é muito bacana. Mas podemos incrementar isso ainda mais, melhorar ainda mais. Agora, vereador Geudo, vereadora Vânia e vereadores, Cibele, Flávio Galvão e Nilvia, etc. Vou chamar também a atenção para uma coisa bacana demais da conta. Nós aprovamos, né? Eu sei que eu encabecei, juntamente com os demais vereadores, essa briga toda aí. Não foi só um vereador, não. Todos os vereadores abraçaram essa causa. O orçamento impositivo. O ano que vem, nós vamos sair desse patamar de só cobrar, de só indicar, melhor dizendo, de só indicar, e nós vamos poder indicar agora de forma impositiva. Orçamento impositivo foi aprovado aqui em Buritis. Né? Os vereadores terão emendas. A emenda chega no valor de R$113 mil, mais de R$113 mil. Cada vereador vai poder indicar, né? 50% para a saúde e 50% de uma forma geral. Dizer ao povo do meio rural, dizer ao povo de Buritis, que esse vereador que vos fala, nós estaremos indicando, especialmente para o distrito de São Pedro, vereadora Vânia. A pracinha nossa não tem bancos, mas nós vamos ter mais de R$50 mil para indicar. E já estou pensando em fazer uma indicação para que possa colocar bancos novos na pracinha. Né? Vai estar ajudando, contribuindo. Bancos bacanas, de qualidade. A quadra de esporte de São Pedro não tem banheiro, não tem vestiário. Nós estamos também querendo fazer indicação para lá quando for o momento oportuno para isso. Eu sei que 60 mil não faz esse vestiário lá. né? É mais complicado fazer com 60 mil reais, que é algo que tem que ter acessibilidade, uma série de coisas, mas nós vamos estar estudando uma maneira, através dos deputados, de algum tipo de recurso, para estar atendendo essas demandas. Eu sei também que na área da saúde nós teremos 50%, e nós vamos analisar com carinho. A Praça do Distrito de São Pedro não tem uma academia, saúde na praça também, não tem uma academia lá, mas vai passar a ter, porque a partir desse momento nós vamos ter o poder de indicar. É um orçamento impositivo, não é só sugerir, não é só clamar, vai ser obrigatório nos atender, porque senão vai cair na questão da improbidade administrativa, porque agora o orçamento vai se tornar impositivo e obrigatório na parte das indicações dos vereadores. Uma grande conquista para o povo de Buritis, uma grande conquista para o nosso trabalho como vereador, que no primeiro mandato, vereadora Vânia, nós encabeçamos isso aí, juntamente com Vossa Excelência, e infelizmente tinha pessoas que não queriam que passasse e realmente não passou. Mas nós conseguimos aprovar, e o ano que vem se tornará realidade. Vai ser incluso na lei orçamentária anual, que já está aqui na casa, se eu não me engano, e quando nós aprovarmos, o ano que vem será obrigatório o orçamento impositivo aqui em Buritis, assim como é em Unaí, assim como é em Paracatu e várias outras cidades do Brasil afora. Presidente, nesse momento é só isso. Quero dizer que eu me sinto honradíssimo de defender o povo de Buritis, não só do meio rural, quanto também da cidade. Saiba que terá sempre um defensor, assim como nós levamos para São Vicente, Wi-Fi Brasil. Não sei se está lá pegando, porque já faz um tempo, mas internet gratuita e aberta na Praça de São Vicente, internet gratuita e aberta lá no Riacho Morto, né? Ambulância aqui na cidade, emendas no Veredas, nas ruas Pará, Amazonas e Mato Grosso, respirador aqui em Buritis. Então, o nosso trabalho é um trabalho que tem se estendido para outras regiões, assim como também os trabalhos dos demais vereadores. Me sinto realmente honrado e abençoado por Deus. E desejo a todos uma excelente noite, presidente. Muitíssimo obrigado e devolvo a palavra.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Cibele Freitas.
Senhor presidente, eu gostaria de parabenizar, na pessoa da Mariluz Carvalho, toda a equipe organizadora da Cavalgada do Batom. Esse ano completou a terceira cavalgada. Gostaria de agradecer aqui todos os vereadores que contribuíram para ajudar de uma forma a cavalgada. A pessoa do Alex Palma, que eu acho que ainda está aqui, que quando a gente procurou, né, não mediu esforço para ajudar. E também os demais vereadores que contribuíram para que esse momento pudesse acontecer. Nós participamos da cavalgada, esse ano tivemos a presença também da vereadora Vaninha, da vereadora Nílvia, onde pudemos ver, né, de frente o quanto esse esporte, a cavalgada do batom, é importante para a nossa sociedade. Então, eu quero parabenizar, em nome da Mariluz, toda a equipe, todas aquelas mulheres ali que participaram da cavalgada, montadas, as que foram de carro igual eu, porque eu falei, eu não aguento ir de cavalo, né? A Vânia, que foi pela primeira vez de cavalo, foi assim um momento muito especial, né? Eu falei, eu não fui montada a cavalo, mas eu peguei um cavalo e tirei foto montada nele. E aí dizer que é muito gratificante, é um momento muito especial, você está ali, está junto, vendo, né, Márcia, vocês ali montadas a cavalo, a gente atrás dando também a nossa contribuição. Parabéns de coração. E também, na oportunidade, eu gostaria de falar sobre a questão de emendas de deputados. O Branquinho me fez relembrar aqui sobre a questão dos nossos deputados. Aí eu acabei lembrando do deputado federal Zé Silva. Eu fui fazer as contas agora, nesse pleito de 2022. O Zé Silva, na contagem minha, antes de conhecê-lo, Vaninha, ele já enviou para o Buritis, contando hoje, mais de 5 milhões de emendas para o nosso município. É um dos deputados federais também mais atuantes no nosso município. E eu fico muito, muito feliz, sabe, contente por ter apoiado ele e por saber que muitas coisas boas estão por vir para Buritis em nome do deputado federal Zé Silva. Então, até nessa noite é só isso, senhor presidente. Que fiquem todos com Deus. Devo a palavra.
Pela ordem, presidente.
Com a palavra, vereadora Vaninha.
Presidente, quero voltar num assunto aqui que o nosso pré-candidato a vice-prefeito, Eltinho, nos fez relembrar aqui, né? A vereadora Cibele falou muito bem quando falamos sobre as praças públicas, sobre a depredação. E ele falou comigo aqui, vereadora, hoje nós temos graças a Deus, o olho vivo na nossa cidade, as câmeras que estão sempre aí filmando, por que não a prefeitura, em parceria com a Polícia Militar, puxar isso, puxar através das câmeras, onde está tendo os atos de vandalismo. Então, a gente vai estar falando isso, Eltinho. Excelente a sua sugestão com a prefeitura para estar vendo a respeito disso. E onde a Câmara não atinge, ampliar também, né, esse serviço de filmagem na nossa cidade. Dizer também que a população está cobrando muito de nós e do Executivo a implantação da Guarda Municipal, Geudo, no município de Buriti. O senhor vem sempre falando sobre isso aqui também. Este foi um projeto de lei, o qual nós, vereadores, aprovamos nesta casa, dada a relevância da matéria. Para quem não sabe, a Guarda Municipal relaciona-se com proteção municipal preventiva, compete à proteção dos bens, serviços, logradouros públicos municipais e instalações do município, prevenindo a ocorrência de atos ilícitos, danos, vandalismos e sinistros contra os mesmos, através de patrulhamento ostensivo e preventivo. A Guarda Municipal atende ainda a vigilância das escolas públicas, unidades de saúde e demais prédios utilizados de serviços públicos, as praças, como nós acabamos de dizer, garantindo a promoção das condições necessárias para que a população possa usufruir desses ambientes com segurança. E por falar em praça pública, por oportuno, quero citar aqui a Praça também da Juventude, que já está carente de uma nova reinauguração, tendo em vista estar bastante desgastada pelas constantes depredações, atos também de vandalismos, lixeiras quebradas, ponto de alto consumo de álcool, de drogas, perturbação do sossego alheio, volume de som altíssimo e lixo jogado, infelizmente, por toda a extensão da praça e adjacências. E, com certeza, com a implantação da Guarda Municipal, atuando em conjunto com a Polícia Militar de Minas Gerais, de nosso município, e aplicando multas em casos concretos, seria excelente via, Geudo, de educação social. Deixo, então, essa cobrança, que não é apenas da vereadora Vaninha, mas de toda a população, para que o governo execute, implante, de fato, a Guarda Municipal no município de Buritis. E não poderia deixar também, bem lembrado pela vereadora Cibele, de agradecer a toda a equipe organizadora da Cavalgada do Batom pela acolhida e receptividade no evento que ocorreu neste sábado, onde mais de 120 mulheres se uniram com o objetivo não somente de interagir, resgatar as raízes campeiras, de divertir, mas colaborar com as instituições beneficentes de Buritis. O evento foi lindo, foi organizado, tive o prazer de estar aí ao lado da esposa do vereador Geudo, que já é tradição, né, Márcia, de ir montada na cavalgada. Eu fui a primeira vez, mas eu amei participar do evento. Então, parabéns mais uma vez a Mariluce, a dona Eliana, a Débora e toda a equipe organizadora daquele lindo evento. Presidente, muito obrigada. Uma boa noite a todos. Seu Joca, foi um prazer receber o senhor. Que volte mais vezes para assistir a nossa reunião, tá bom? Um abraço a todo o pessoal lá da região do São Vicente. Devolvo a palavra, presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, a vereadora Nilvia Prisco.
Boa noite a Vossa Excelência, aos demais colegas dessa Casa de Leis, ao público que está presente e aos ouvintes da Clube FM. Nessa noite aqui, eu quero fazer um convite, né, do secretário, né, de administração para o público que está nos ouvindo. E quarta-feira, dia 9, né, acontecerá o leilão, né, realizado pela administração. Então, vai ser dia 9 agora, quarta-feira, iniciará às 9 horas. São 32 lotes, né? Tem ônibus, tem carros, tratores e outras coisas que estarão no leilão. Então, fica o convite aí para todas as pessoas que tiverem interesse em comparecer. E também, nesta noite, quero aqui na pessoa, né, na secretária Eliene, e na Rubenice, né, parabenizá-las, né, pela a festa, né, o evento que elas fez, homenageando aos professores, né, de Buritis, onde né, eu estive presente, tinha uma harmonia, muita alegria naqueles professores, uma festa linda, né, tudo muito perfeito, uma comida deliciosa, e aonde todos os professores se divertiram bastante. Então, vocês estão de parabéns. Né, toda a equipe, né, da secretaria que esteve à frente da organização. Parabéns a todos vocês. Devolvo a palavra e muito obrigado, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente.
Com a palavra, vereador Gilda Mariquita.
Presidente, como eu digo, acho que nós tínhamos que ter uma eleição a cada ano, vereadora Vânia, porque esse projeto da Guarda Municipal, ele foi votado com total pressão, porque era período, estava chegando o período eleitoral, né, compromissos políticos, né. Então, eu vejo que o município tinha que ter uma eleição por ano, porque a população teria os gestores teriam um olhar diferente para a população, o trabalho seria diferenciado, mas infelizmente não é assim, né? Se passa, esquece. Eu creio que lá, findando 2023, mais ou menos, essa Guarda Municipal sai, com certeza, a tão sonhada Guarda Municipal. Mas, presidente, eu quero aqui nesse momento cumprimentar a população do São Vicente, em nome do seu Silvio e Dona Fiuca, que está nos ouvindo lá.
Nossa,
falamos o nome do seu Joca aqui. Um vereador Vânia está mandando um forte abraço, seu Silvio, para o senhor, para a Dona Fiuca. E quero também cumprimentar o Dilto, que está nos ouvindo também nesse momento, Elétrica Mendes em Buritis, e dizer que estamos aqui, sim, para ouvir a população e buscar o melhor para a nossa população. Viu? E as demandas que tiver, pode encaminhar, porque nós temos aqui, não temos rabo preso para cobrar, não. Nós estamos aqui para cobrar, sim. Viu? Não estamos aqui para brincar, não. O que tiver para cobrar, nós vamos cobrar. Porque nós não temos rabo preso com ninguém, não. O que for de melhor para o município, nós vamos estar cobrando, sim. Fomos eleitos pelo povo, somos a voz do povo e vamos continuar falando em nome do povo. Pode ter certeza disso. Quero rogar a Deus a todos, dizer que teremos a próxima reunião na segunda-feira. Se Deus nos abençoar, estaremos aqui para trazer algo melhor para a nossa população. E as demandas que tiver, encaminhe para os celulares, para os gabinetes desses vereadores, que todos os vereadores que estão aqui são capazes, sim, de cobrar. Muito obrigado, presidente. Que Deus os abençoe. Devolvo a palavra. Muitíssimo obrigado.
Falar em cobrança, nobre colega, como foi falado por Vossa Excelência, vereadora Vânia, a respeito de iluminação, quero mandar um recado aqui para a dona Marinha, lá da Vila Cordeiro, a qual eu e Vossa Excelência, vereador Gildo, visitamos. É há mais de ano, há 2 anos que ela vem esperando uma haste lá, né? É só um recado, dona Marinha, eu acho que só está nos ouvindo aí, ou alguém transmitir esse recado, que se eles não tiverem arrumado essa haste para a senhora aí, dia quarta-feira agora vai ter um leilão, onde tem várias artes que vai lá para o leilão, eu vou comprar um lote daquelas artes, e vou estar indo aí, levando o fio, e nós vamos montar uma arte, se for preciso, nós levamos um poste, coloca aí, porque parece que, a pedido da gente aqui, não é possível colocar essa arte, essa iluminação aí, a gente puxa da sua casa aí e coloca a sua rua iluminada aí, tá bom? Um forte abraço. Ordem do dia para a próxima reunião. Serão apreciadas proposições aptas para votação. Pode ficar à vontade, vereadora.
Presidente, está terminando, mas o que chegou no tímpano dos meus ouvidos aqui, eu não estou acreditando, não. O senhor está falando que vai ser leiloada as hastes?
As hastes que tiraram dos postes onde foram colocadas as de LED.
Com tanto aí lugar precisando, presidente, é inadmissível um negócio desse. Uma hora é leilão de coisa que comprou ontem e já quer vender hoje.
Segundo as informações, que essas artes usadas não podem ser colocadas novamente em outro poste, mesmo não tendo arte nova.
Mas o povo pode ficar no escuro, né, presidente? O povo pode ficar no escuro. Obrigado pela parte, mas não podia deixar de comentar, não.
Com a palavra, o primeiro secretário, para a chamada final dos vereadores.
Senhor presidente, constatada a presença de todos os vereadores, eu devolvo a palavra.
Está encerrada a reunião, agradeço a presença de todos. Convido para participar da próxima reunião, que será realizada no dia 14 de novembro de 2022.